Entrevista.
Bem, municipalistas, nosso passeio diário pelo Brasil. Vamos dar uma paradinha lá por São Paulo agora. Prefeito José Antônio de Campos. O senhor é de primeiro mandato, não?
Primeiro mandato.
É. Como é que o senhor é conhecido na cidade?
Como Zé Banana.
Zé Banana. E foi eleito como Zé Banana ou como José?
Zé Banana.
Zé Banana?
É.
E por que esse apelido, prefeito? Posso entrar na sua intimidade para saber isso?
Sim, sim. Eu sou nascido e criado em Ipeúna.
Ipeúna.
E quando moleque, eu era vendedor de banana. E um dia eu trombei com uma bicicleta carregada de banana num poste, e aí Zé nunca anda sozinho, né? Sempre Zé alguma coisa. E acabou ficando Zé Banana.
Zé Banana.
Cresci na cidade como conhecido como Zé Banana. Aí fui vereador de 2000 a 2004. Depois de 2008 a 2016 eu fui vice-prefeito também como Zé Banana. Em 2016 saí candidato a prefeito e fui eleito como Zé Banana.
Então, com certeza, banana não falta em Ipeúna.
Não, na verdade, é só apelido mesmo, né? Ipeúna é a cidade que agora é a capital da agricultura natural, né? Capital nacional da agricultura natural.
Sim.
Mas não com banana, e sim com a produção de frutas, hortaliças e frango da forma natural e orgânica.
Né?
Nós temos lá uma empresa que hoje é a maior do município, que produz esse tipo de alimento saudável para a população.
Que bom, prefeito. Que bom saber disso, porque é o que todo mundo busca hoje, é o alimento saudável. Agora, prefeito, e a saúde como está? Está bem? Obrigado, né?
Tá bem, a gente tem trabalhado muito e investimos 33% do nosso orçamento.
33%?
33%.
É quase recordista no país, então.
Mas como a gente também tem muitos vizinhos, nós temos 7.500 habitantes, mas nós temos um cadastro com 22 mil pessoas na unidade de saúde, que são pessoas de outros municípios, que pegam o endereço do pessoal da cidade, acaba fazendo o cadastro no município e acaba passando por atendimento.
O senhor tem um hospital lá? Não?
Nós temos unidade básica
de
saúde.
Unidade básica.
Mas
e pelo jeito presta um bom serviço e o povo está procurando lá.
Sim, nós temos o serviço de atendimento 24 horas, né, plantão 24 horas, em torno de 12 especialidades, mais a saúde da família, um centro de fisioterapia, e a gente acaba fazendo o máximo que a gente pode para atender a população.
Quer dizer, o senhor não tem hospital, mas tem especialidades de quase todo o ramo para atender o paciente.
Quase todos os ramos. Só a média e alta complexidade, que daí a gente depende do Rio Claro, Piracicaba e dos AMES também, né? Os AMES também têm nos ajudado, mas a maior parte a gente tenta resolver ali no município mesmo.
Agora, prefeito, 33% que o senhor disse que gasta do orçamento.
33%.
E a educação?
A educação também eu estou gastando em torno de 27%.
33 com 27, aí já vai 60% do orçamento.
O restinho
que sobra?
Para pagar a folha de pagamento, trabalhamos enxuto. Tenho que agradecer muito os funcionários da prefeitura que se dedicam, se esforçam, trabalham praticamente sobrecarregado, e também, infelizmente, a gente não consegue remunerá-los como a gente gostaria, né?
Quando o senhor fala trabalho sobrecarregado, eu leio logo o que isso representa. Eles trabalham mesmo e o senhor tem uma folha reduzida. Então, quantos funcionários o senhor tem na folha?
Eu tenho 344 funcionários hoje, com 26 afastados. Então, eu tenho ativos mesmo em torno de 310 funcionários.
Isso lá, esqueci, é pouco o contingente que o senhor tem?
Teria
que ter mais?
Teria que ter mais por conta da burocracia e também das exigências dos órgãos externos. Né, que você tem, por exemplo, o Corém, eu tenho que ter o número mínimo de enfermagem. Sim. Eu tenho que ter tudo certo. A parte dos professores, eu também tenho que ter todo mundo, porque a parte da educação, eu tenho creche, educação infantil e fundamental, e período integral. Então, a educação hoje é a maior parte, quase em torno de 46% do funcionalismo meu é da educação.
Quantas escolas e quantos alunos o senhor tem?
Eu tenho 4 escolas, né, quer dizer, eu tenho duas de educação infantil, duas de fundamental, uma de período integral e um total
mas
de mil...
Mas a fundamental não é responsabilidade sua.
Até
a básico, sim.
A
escola básica é obrigação do município.
Sim, sim.
Acima disso é do estado e depois é ensino superior.
Sim, sim, sim. Não, até confundi, o fundamental realmente é do estado. Nós temos o ensino infantil e médio.
Sim.
Né? O fundamental é do estado, desculpa, eu errei. Temos 1.380 alunos.
Quantos na cidade e quantos na zona rural? Sua zona rural ela é pesada?
Não, é poucos alunos, mas eu tenho bastante linhas de transporte, né? Eu tenho em torno de 11 linhas, às vezes para trazer meia dúzia de alunos.
Custa isso, hein?
Isso custa.
Até porque o senhor recebe R$12 por aluno transportado, que é, como fala a meninada, é uma merreca, né?
É uma merreca, infelizmente, né? Mas a gente vai buscar, a gente não temos nenhuma criança fora da escola. Fazemos o máximo que a gente pode para
poder. E as estradas vicinais estão em boas condições para esse pessoal todo trafegar por ela no ônibus?
Olha, com as chuvas desses meses agora que iniciou o ano, janeiro e fevereiro, que está chovendo também, agora não estamos com as estradas boas. Enfim, eu tenho um gasto
mas
de manutenção.
Mas já quando parar, você vai botar a maquinária a trabalhar?
Vai, já vai voltar, estou fazendo licitação de cascalho para pôr a casa em ordem.
Agora eu queria entrar mais um pouco nesse detalhe, prefeito. Em educação e saúde, o senhor gasta 60% do seu orçamento. Olhando à distância e para um leigo como eu, e para boa parte dos nossos ouvintes e os municipalistas, eles devem estar com o mesmo comentário que está na minha cabeça. Ele é mágico. Como é que faz, por exemplo, a área de ação social, como é que o senhor faz para atender? Porque tem essa área também que é prioridade no município, né?
Sim, sim. Não, nós estamos fazendo das tripas ao coração, para ser sincero, né?
Sim.
Na verdade, o que que a gente faz? Praticamente, a cidade hoje, ela está voltada em... Eu quero ser a melhor educação do país, que estamos investindo nisso, e quero também ter uma saúde boa. Agora, eu estou entrando, nós vamos fazer um recadastramento municipal, sim. Nós já fizemos um censo, e eu vou implantar um programa de criar um cartão
o
municipal.
O próprio município fez um censo?
Fez.
Nós fizemos... Dispensando do IBGE?
Eu fiz um censo por quê? Porque eu quero na casa da Rua 1, número 16, quero saber quem que mora naquela casa. Aí nós estamos criando um programa, onde eu vou clicar em cima dessa casa, eu sei quem mora lá, que se mora o Pedro, a Dona Maria, o João, a idade que eles têm. Com esse cartão, a hora que ele for na saúde, ele
vai
tem...
ter um cadastro completo
um
dos
cadastro
moradores.
Um cadastro completo
então.
Dos moradores, e também eu vou saber se quanto que o determinado cidadão, quanto que ele custou para o município.
E quantos visitantes também chegam lá para usar o serviço do município?
O atendimento de urgência e emergência, isso eu não posso fechar as portas.
Não.
Mas na questão dos exames e na oferta de medicamentos que o município passa, esse eu preciso reduzir. Não é que eu quero, eu preciso.
Foi sempre assim ou isso é o resultado da sua administração?
Não, sempre foi. As outras administrações anteriores já vinham com esse... dessa forma.
Esse mesmo planejamento.
Só que também não era tão intenso a vinda de pessoas de outros municípios. Agora acabou se intensificando mais, né? Porque a gente tem uma estrutura boa de espaço físico, né? Na área da saúde. E aí o comentário acaba correndo, né? Ah, lá em Peúna é bom, em Peúna é bom. E aí o pessoal vem.
A história do é bom leva gente e faz gasto, né?
Isso. O meu medo é que o que era bom possa se tornar ruim. Então, por isso que eu estou correndo atrás para tentar solucionar.
É por isso que eu estou lhe perguntando, prefeito. O senhor não chegou a detalhar a questão da ação social, que a mim preocupa, porque há necessidade de ter ação social no município.
Sim, né? A parte da ação social, o que a gente faz? Eu, até coordenada pela minha vice-prefeita. Então, a gente tem alguns cursos que é subsidiado até por recursos federais do PAIF, essas coisas. A parte do Estado também, com o negócio de Viva Leite, essas coisas. e algumas coisas é do município. Só que a gente, graças a Deus, a gente não tem assim uma demanda, vamos dizer assim, tão desastrosa a ponto de ter assim, muitas internações por motivo de droga, vamos dizer assim, a parte social de Ipeúna até que ela é bem equilibrada, é um caso ou outro isolado, mas eu não tenho assim pessoas de extrema pobreza, até que a cidade está mais ou menos equilibrada.
Agora, sou obrigado a lhe perguntar o seguinte: o senhor tem recebido seguidamente ligação de seus colegas prefeitos para saber como é que o senhor consegue administrar o seu município, aplicando 60% do orçamento só em duas áreas, saúde e educação?
Não, tem, pessoal pergunta, quer saber como é que eu faço.
Aí o senhor vem no know-how do município. Já é know-how aí, né?
mas na verdade é que a parte do funcionalismo, que eu até acho que os nossos funcionários, eles o salário é baixo, né, pela região, em comparação com a região, mas já está tendo também a reclamação por parte deles que precisa fazer uma correção.
Recuperada
do salário. Só que eu tenho que, para mim recuperar o salário, eu vou ter que cortar em alguma área. E essa área que eu vou tentar...
cortar na carne.
Vou ter que fazer um ajuste, principalmente
agora,
na área da saúde.
Agora, quando o senhor fala o salário é meio baixo, vai de quanto a quanto lá?
Eu, na verdade, de salário mínimo. Eu tenho funcionário de piso salarial do mínimo, né? E até os outros que são, o piso é do professor também.
Sim.
Né? E aí eu tenho alguns outros cargos que é salário de 2-3 mil reais, que são, por exemplo...
O seu salário mais alto soma quanto?
O mais alto é de médico, que está em torno de 7 mil reais, né? O médico do PSF.
E quanto é que o senhor destina do seu orçamento para a Câmara de Vereadores?
Deu 4,8%, quase 5%.
O máximo é 7%, então o senhor está bem, então, porque os vereadores, parece, do município colaboram com o senhor, né? Para ajudar a administrar.
Eu tenho alguns que, que são
sempre
contra.
Sempre tem que ter oposição,
mas a maioria tem pensado no município, às vezes até a gente tem divergências pessoais, e eu digo, vocês podem brigar comigo, mas não com o município.
Com o município também,
com,
né,
o município. Então a gente tem tentado procurar um ponto de equilíbrio, e eu estou com 6 que realmente também pensam no município, e a gente vai tocando, se espremendo lá.
O senhor teve nesses 2 anos que está como prefeito a alegria de no final de um deles recebi alguma coisa que a Câmara lhe mandou de volta por não ter gasto todo o dinheiro?
Não. Conseguimos cumprir todas as metas.
Não, digo a Câmara. A Câmara usou todo o dinheiro?
Não. Eles me devolveram até 180 mil reais de 2017 para 2018.
E aí?
E 160 de 2018 para 2019.
Até que tá bom, então, o senhor não acha?
Não, até que tá bom.
Como é que a Câmara tem muito funcionário ou os vereadores não
têm? Não, a Câmara é pequena
tem...
também, são 9 vereadores e tem mais uns 5 funcionários do administrativo, que é o contador, a secretária, mais 2 pessoas, uma da limpeza, outra é da...
A exigência de lei, tem,
né?
Porque a lei exige...
Isso.
Agora uma pergunta, prefeito, que normalmente dói para perguntar e dói também para responder. O senhor tem problema de droga no município?
Infelizmente tem.
Inclusive com jovens?
O pior é com os jovens.
O pior é com os jovens?
Com os jovens.
Mas jovem em idade de ensino básico, mais que isso um pouco?
Isso, inclusive eu fui vice. Quando eu fui vice, em 2009, eu procurei até um juiz do trabalho, da vara do trabalho de Rio Claro, e o que eu queria fazer para o município de Ipeúna, que é um município pequeno, a gente conhece todo mundo, era pegar um grupo de jovens, treinar esses jovens e fazer com que eles ajudassem a roçar grama, pintar guia, a consertar a parte elétrica das praças, dos prédios públicos. E o juiz, na época, falou: não, você tem que criar o menor aprendiz. Mas o menor aprendiz, eu tenho que pôr ele dentro de uma sala, atrás de um computador, ensinar a parte teórica. A nossa cidade, ela é de característica rural.
Rural.
Então eu tenho uma molecada lá que eles gostam do quê? Montar em boi, de criar boi, de mexer com porco, com frango. Eu não consigo pegar esse jovem e pôr ele atrás de uma mesa para mexer com computador, para fazer um curso de administração. Ele não quer. Aí eu até acabei me alterando com o juiz, fui até ameaçado de ser preso, porque ele me disse que eu ia colocar os jovens para trabalho infantil, o que não era verdade. Eu queria pegar esse jovem, porque eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, meu apelido Zé Banana, era porque com 7 anos de idade eu vendia banana. Com 13 anos de idade eu tive minha carteira de trabalho registrada. Então, isso só me enriqueceu, não me deixou menos, me tornou mais. E eu acabei discutindo com o juiz ameaçou de me prender, dizendo que se eu fizesse isso era inconstitucional e eu poderia ser penalizado por isso. Acabei tentando montar o menor aprendiz, mas eu teria que ter uma sala, contratar um professor específico, arrumar computadores e praticamente só passar
toda a estrutura que necessária.
Que necessitava, mas para esse público eu já tenho. Eu tenho a escola de período integral e tenho o projeto. Eu tenho um projeto chamado Criança Ativa, que tem esporte, que é natação, música, a parte de computação, essa parte, futebol, isso aí eu já tenho. Eu queria pegar essa molecada que não gosta de estudar. Ele gosta de trabalhar
na área que eles gostam.
Então, até eu fui atrás do Sindicato Rural de Rio Claro, fui atrás do SEBRAE para trazer cursos relacionados à área agrícola. O sindicato se dispôs, mas alguns cursos ele também não poderia dar para garoto de 15, 16 anos, só poderia ser a partir dos 18, que é para mexer, por exemplo, com uma roçadeira, mexer com algum motor elétrico, algum equipamento, só a partir dos 18. E essa molecada, dos 14 aos 16, que não querem participar dos projetos, que não podem trabalhar, infelizmente essa molecada está na droga. E para um município pequeno como de Ipeúna,
a molecada,
é triste.
Que o senhor fala, é muito grande.
Ah, olha, eu não sei, esse levantamento, não tenho.
Estimativa.
Não tenho estimativa. Mas eu acredito que se eu pegar a parte jovem, entre 2 ou 3% desses jovens estão na droga.
Esses jovens vai de que idade? De quanto?
Pegar de 14 até os 18, vamos dizer.
Quer dizer, aí a boa intenção o senhor não consegue porque a lei não permite e o juiz também não.
Não, não permite. Inclusive, fui obrigado a ficar quieto para as coisas não se complicarem mais, para mim até não responder alguma penalidade disso, né?
E o senhor não pensa, nunca conversou com a sociedade, porque a sociedade também entrasse nessa campanha?
Não, inclusive eu estou conversando agora com um pessoal da Unicamp, que já está. Na verdade, eu fui conversar com a Unicamp de várias áreas, tanto saúde, aí entrou a parte de educação física e acabei com o pessoal de direito lá.
E a Universidade de Campinas é boa para isso.
Isso. Também, né? E nós vamos tentar, eu vou tentar mais uma vez ainda insistir em ter um projeto para jovens no município, aonde ele possa trabalhar e também remunerar ele. Porque hoje, se eu pagar, por exemplo, R$500 para um jovem trabalhar 6 horas, o mesmo, eu tenho lá no município, quem gosta da parte administrativa, sim, a parte de estágio. Eu tenho em torno de 60 jovens na prefeitura.
Em estágio.
Agora, para esses moleques que não gostam dessa atividade administrativa, ficar dentro do escritório, numa mesa, preenchendo papel, se eu coloco eles, vamos dizer que eu pegue 20 jovens, pague R$500 por mês, eu vou ter um gasto de R$10.000 mês para 20 jovens. Aí eu não posso fazer isso, porque a lei não permite. Só que se eu tiver que fazer a internação de um jovem, custear a internação de um jovem desse numa clínica, ele custa R$3.000 para mim, um jovem. E depois que entrou,
é a triste
ele
realidade,
não sai.
É a triste realidade.
E o que eu penso? A droga, como é muito difícil de sair, o melhor trabalho que temos a fazer é não deixá-lo entrar. Isso que nós temos que trabalhar é não deixar entrar, porque depois que o estrago está feito é difícil de consertar.
Pois é, prefeito, mas A pergunta é como evitar que a droga chegue, porque está na totalidade dos municípios a droga chegou, e chegou exatamente pegando o jovem, né? Que é a maneira mais fácil do traficante.
Olha, eu não posso dizer que eu estou certo, nem que eu estou errado, e nem que os especialistas estão certos ou errados. Mas uma coisa eu tenho convicto comigo: se a gente pudesse deixar o jovem trabalhar, não esmagar o jovem, não fazer ele trabalho escravo, mas pegar ele, para doutrinar ele de ser um bom profissional, levar a parte teórica e prática junto, para ele trabalhar, e ele ter uma remuneração, vamos dizer, ele trabalha 6 horas, por exemplo, um exemplo para a prefeitura, roçando grama, pintando guia, aí ele vai saber quanto que custa isso para a prefeitura, ele não vai ser um vandalista no futuro, de ir lá e destruir aquilo que é da sociedade.
Bem pensado,
ele não vai entrar dentro de um banheiro público e meter o pé nas bacias, nos lavatórios, porque ele sabe quanto custa uma bacia, um lavatório, porque foi ele que instalou, foi ele que ajuda a cuidar, ele que faz os encanamentos. Mas concursar ele, amanhã ou depois ele pode ser um profissional dessa área, ou pode despertá-lo, aí se é estudar, ele fala, opa, esse serviço é pesado, então esse eu não vou querer pro resto da minha vida. Então eu vou estudar para que eu possa ter um serviço mais leve.
Vai buscar outra alternativa
E só tem jeito de colocar as pessoas no caminho certo, é ser com trabalho. Mas também remunerar. Não adianta dar um monte de cursinho
isso,
de graça.
Certeza.
De graça, que o aluno, ele vai lá, ele está lá por estar, principalmente essas medidas socioeducativas, ele vai lá só para cumprir o horário. Ele não presta atenção, ele não tem motivação nenhuma, e para ele não vê a hora que acabe aquilo ali.
Não atrai, né, prefeito?
Não atrai. Mas se eu tivesse uma remuneração para ele, ele trabalhasse para a gente formar um profissional para o futuro, essa droga, no mínimo 50% cairia.
Bem, nós estamos conversando aqui com o prefeito José Antônio de Campos, Zé Banana, lá de Ipiúna. Uma pergunta agora, prefeito. O senhor vai estar na marcha aqui em abril, não é?
Sim, eu fui um dos primeiros a fazer a inscrição.
É mesmo? Parabéns, então, prefeito.
Fui um dos primeiros.
Então, este foi, nesse nosso bate-papo aqui, viajando pelo Brasil, o prefeito de Ipiúna, em São Paulo, José Antônio de Campos, conhecido como Zé Banana pela sua atividade, que começou lá atrás com 7 anos. Posso perguntar, o senhor está com que idade hoje?
Estou com 52.
Então está lembrado do que acontecia há 45 anos. Parabéns. Sim. Pela memória também. Sucesso, prefeito, o senhor é um bom exemplo de gestão, de bom administrador.
Estamos passando sufoco, né? Porque os recursos financeiros não são suficientes pelas demandas do município, mas estamos lá lutando, né? Ipiúna, eu sou nascido e criado lá. A coisa que eu mais quero é fazer tudo certo para minha cidade, que é minha casa, minha vida está lá, né? Meus vivos, meus mortos também estão lá. Então a única coisa que eu quero é poder contribuir e fazer o melhor que eu posso para o meu município, que é a minha vida está ali.
E está fazendo, prefeito. Parabéns.
Obrigado e obrigado pela oportunidade da gente poder estar batendo esse papo aqui. E agradecer a todos da CNM que têm ajudado muitos municípios. A Confederação, sempre falei, até para o Dr. Paulo, quando era ele o presidente, que se não fosse a Confederação Nacional dos Municípios, eu não sei como estariam os municípios hoje. Mas com certeza alguns já tenham fechado as portas.
Olha, e se trabalhe muito aqui, viu, prefeito? O senhor sabe disso, isso trabalhe. A área técnica toda está à sua disposição, sempre com a porta aberta, tanto da Confederação como deste veículo, que é exatamente também da CNM. Um abraço, prefeito.
Um abraço para vocês também, obrigado.